DW. Jornal da Manhã.
Eventual saída das forças ruandesas de Cabo Delgado traria recuo ao pico da violência, alerta analista.
Existe esse temor de que nós voltemos a um quadro pior de segurança.
João Lourenço participa hoje em Cimeira, que debate conflito na faixa de Gaza.
O presidente João Lourenço pode, sem sombra de dúvida, contribuir significativamente dos esforços para se encontrar a paz.
Presidente dos Estados Unidos suspende ajuda militar à Ucrânia. Acompanha-o neste jornal Cláudia Marques. Bom dia. Como ficaria o combate à insurgência em Cabo Delgado se as forças do Ruanda saíssem da província por falta de financiamento? Haveria um recuo ao pico da violência, responde especialista em terrorismo. Para Rufino Sitoy, também seria vergonhoso para o governo de Daniel Chapo recorrer a uma outra força estrangeira. É que uma eventual penalização ao Ruanda por parte da União Europeia pelas suas violações em território congolês está a ser equacionada. Em entrevista à DW, Rufino Sitoy começa por enumerar as consequências de uma eventual suspensão de ajuda ao Ruanda.
Primeiramente, seria o retorno às atividades, o recrudescimento das atividades do grupo. Nós vimos um relatório há poucos dias que dizia que o número de mortes aumentou em 2024, causados por esta insurgência, só pela retirada da SAMIM. Ao retirar-se o Ruanda, também poderíamos verificar o mesmo quadro do aumento de mortes causadas pela expansão dos ataques. Obviamente, isso reflete-se no empeoramento do quadro de segurança, dificuldades de provisão de assistência humanitária, e nós temos estado a ver isso em regiões como a Macomia, por exemplo, onde era mais fácil aceder, já não se acede tão facilmente. E, de novo, o retorno à destruição de infraestruturas, todo o quadro que nós já vínhamos observando antes de 2021 com a intervenção destas forças. Neste caso, estaríamos a voltar ao período de pico desta violência, o que não é desejável.
Na altura em que a União Europeia concedeu ajuda ao Ruanda, vários setores questionaram o porquê de não ter sido Moçambique a fazer o pedido de apoio direto à União Europeia, mas sim o Ruanda. Por exemplo, a soberania de Moçambique estaria em causa, alegavam os críticos. O risco que ameaça Moçambique agora é um dos resultados de um eventual erro de cálculo na altura deste pedido de apoio?
A ideia era que seria um mandato curto, né, para estas forças, à semelhança daquilo que aconteceu com a missão da SADC. Era que o Estado moçambicano estivesse a preparar um plano de transição. Eu penso que todo o processo, por exemplo, de preparação das forças moçambicanas pela União Europeia, pelos Estados Unidos e diversas formas de apoio e capacitação que foram existindo, a ideia era gerar este desenvolvimento de capacidades para as forças moçambicanas. E obviamente que hoje em dia nós descobrimos que, afinal de contas, não havia um plano. Isso obviamente que coloca em causa a soberania do Estado, porque soberania também é capaz de prover a própria defesa contra as ameaças a um Estado. Estamos a falar mais ou menos de uma dependência mínima, questões de autodefesa. E hoje em dia reforça-se esta ideia com a saída da SAMIM, de que não estamos dependentes e tememos que, obviamente, seja pior. E já estamos a ver isso, por exemplo, com a situação do Ruanda nessa DC, já existe esse temor de que nós voltemos a um quadro pior de segurança.
Que alternativas restariam a Daniel Chapo caso as forças ruandesas se retirem do país?
Agora seria pelo menos vergonhoso voltar a abrir as portas a uma outra tropa. Seria uma admissão de incapacidade, mais incapacidade de governo do que incapacidade das forças, porque Moçambique tem gente suficiente para prover, para fazer a cobertura do vazio de segurança que a saída do Ruanda possa gerar.
Vê com preocupação a expansão dos interesses económicos do Ruanda em países onde tem presença militar? Falo, por exemplo, da República Centro-Africana, Moçambique, República Democrática do Congo.
Naturalmente, isto é de preocupar a qualquer Estado que tenha algum nível de racionalização dos seus processos de desenvolvimento e de política. Isto é um padrão preocupante, não é? Porque a política externa de um Estado não pode ser feita, pelo menos a política externa tanto econômica quanto não pode ser feita à base de expansão militar. É um padrão preocupante que seja nestes moldes, não é? Porque estamos a dizer que qualquer Estado que tenha maior capacidade de controle em questões de defesa significa que acaba de alguma forma significando uma ameaça aos outros. E depois começamos também, obviamente, que não, até então não tendo respostas, começamos também a questionar não só a ação, mas também começamos a questionar o nível de relação entre a insurgência o Ruanda, porque há traços, né, na desta insurgência, alguma da liderança e alguns dos combatentes vêm da RDC e há rumores de que estejam associados ao M23. Então, nós começamos a colocar em causa esta violência, os objetivos da mesma violência, se calhar até no nível mais alto, a liderança desta violência, que nunca foi esclarecida.
Ouvimos uma entrevista com o investigador na área de terrorismo, Rufino Sitoy, conduzida pela jornalista Nádia Issufo. E vamos agora ao habitual espaço do ouvinte, onde perguntamos que impacto teria uma eventual saída das forças ruandesas de Cabo Delgado. Para Manuel Oliveira, nesse caso, as Forças Armadas de Moçambique irão tomar conta porque estão de pé. Só têm de investir nelas com o equipamento necessário, diz assim este ouvinte. Ainda voltamos com mais comentários, por isso participe.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau confirmou que mandou embora a missão da CDAO que estava no país para mediar uma solução para a crise em torno das eleições. Umaro Sissoko Embaló frisou que a missão não voltará nunca mais à Guiné-Bissau. O chefe de Estado guineense entende que a delegação extravasou a missão para que estava incumbida. Sissoko Embaló disse ainda que nem o presidente dos Estados Unidos o pode obrigar a fazer um governo de unidade nacional que tem sido pedido pela oposição até à realização de eleições. Entretanto, à chegada a Bissau, depois de um périplo de uma semana para uma visita de Estado à Rússia, o presidente da Guiné-Bissau anunciou que brevemente visitará os Estados Unidos para discutir a crise em torno da guerra da Ucrânia. Sissoko Embaló disse que aguarda apenas pela confirmação da data, defendendo que qualquer pessoa, independentemente da sua localização geográfica, entende que a guerra não é solução. Em Angola, a Frente de Libertação do Estado de Cabinda, FLEC, anunciou a morte de 24 soldados angolanos e 8 oficiais militares das Forças Armadas Angolanas pelas Forças Armadas de Cabinda. Num comunicado, a FLEC alega que ontem as Forças Armadas de Cabinda lançaram vários ataques com armas pesadas contra posições do exército angolano. Segundo a nota, 11 pessoas ficaram feridas e milhares de pessoas fugiram para a vizinha República Democrática do Congo desde que os combates começaram.
DW África, Deutsche Welle.
E o presidente angolano está na capital egípcia, Cairo. João Lourenço participa esta terça-feira na qualidade de presidente em exercício da União Africana na cimeira extraordinária da Liga Árabe, que vai debater a atual situação na faixa de Gaza e implicações para a região. O analista angolano Osvaldo Mboko considera que a experiência de João Lourenço pode contribuir para os esforços de paz. Quanto à proposta do presidente Donald Trump de transferir a população da faixa de Gaza para países da região, o especialista espera da União Africana uma posição contrária, ou seja, de respeito pela soberania e autodeterminação dos povos.
Qualquer esforço político e diplomático para se encontrar a paz e a estabilidade é sempre reputado de alguma importância. E há aqui um simbolismo político. Mas é também importante a honestidade intelectual para dar nota que o conflito israel-palestino é um conflito crónico, é um conflito completo. E há vários fatores que contribuem significativamente para esta complexidade. Mas penso que também o presidente João Lourenço, na qualidade de presidente da União Africana, pode, sem sombra de dúvida, aquilo que pode ser a sua experiência, contribuir significativamente dos esforços que estão a ser levados para se encontrar a paz.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sugeriu no início de fevereiro transferir a população da faixa de Gaza para países da região, principalmente para os vizinhos Jordânia e Egito. Que posição se espera da União Africana em relação a esta proposta, tão aplaudida por Israel, mas duramente criticada no Médio Oriente?
Bem, eu espero que a União Africana tenha uma posição contrária, porque esta posição do presidente Trump viola a autodeterminação dos povos e, como tanto manda isso, também viola aquilo que são os princípios históricos de qualquer povo. E penso que a África, por ter sido um continente tão colonizado e há grandes focos de conflitos, a visão da União Africana passará a respeitar os valores culturais, históricos desse povo que nasceram aí e continuam aí.
E acredita que João Lourenço conseguirá manter uma posição equilibrada ou poderá sentir-se, de certa forma, implicitamente pressionado pelos Estados Unidos, isto tendo em conta os investimentos americanos em Angola, nomeadamente no Corredor do Lobito?
Eu penso que o Estado angolano tem estado numa posição complexa nos últimos tempos, com o regresso do presidente Trump, em função daquilo que tem sido o reposicionamento da política externa americana, principalmente para a questão do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Vimos o sentido de voto recentemente do Estado angolano ao nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. Penso que é prudente, é também aconselhável que uma posição de equilíbrio obriga necessariamente no sentido de que a autodeterminação do Estado com respeito da não ingerência dos assuntos internos pela soberania do Estado também deve ser aqui sublinhar que a Angola tem interesse. Os Estados Unidos têm interesse em Angola e os Estados Unidos são os maiores investidores em Angola, mas ainda assim, com base nisto e os vários interesses que a Angola tem, e a Angola fez uma mudança significativamente do ponto de vista de realinhamento político, foi se aproximando a Washington, de Bruxelas, e se distanciando um pouco de Pequim e Moscou. Com este realinhamento, obriga com que a Angola tenha uma posição ponderada. A Angola deve adotar uma diplomacia de jogo de cintura, olhar para os vários interesses globais e os interesses do Estado angolano.
Foi o analista angolano Osvaldo Mboko numa entrevista conduzida por Madalena Sampaio.
DW. A sua voz da Alemanha.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu a ajuda militar à Ucrânia. A medida surge poucos dias depois do polémico confronto entre o chefe de Estado e o homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky em Washington. Sob condição de anonimato, fonte da Casa Branca disse à agência de notícias AFP que os Estados Unidos estão a suspender e a rever a sua ajuda para garantir que está a contribuir para uma solução. Citado pela emissora Fox News, um funcionário da administração Trump garante que a suspensão não é permanente, mas sim uma pausa. Entretanto, ontem, Trump voltou a criticar Zelensky por não estar tão grato como deveria pela ajuda norte-americana. Acho que ele deveria estar mais grato porque este país apoiou-os contra todas as probabilidades. Demos muito mais do que a Europa e a Europa devia ter dado mais do que nós, porque, como sabem, é mesmo ali, é a fronteira. O presidente dos Estados Unidos também não gostou de um comentário de Zelensky, onde afirma que o fim da guerra na Ucrânia está muito, muito longe. Na Casa Branca, Trump voltou a sublinhar que um acordo com Moscovo poderia ser alcançado muito rapidamente, pressionando Zelensky a aceitar o que está em cima da mesa. Não deve ser um acordo assim tão difícil, pode ser alcançado muito rapidamente, mas talvez alguém não queira fazer um acordo, e se alguém não quiser fazer um acordo, penso que não estará por perto muito tempo. Depois de ter sido acusado por Trump de não querer a paz, Zelensky, por seu lado, defendeu ontem o fim da guerra com a Rússia o mais depressa possível.
Ucraina
A Ucrânia, a Europa, os Estados Unidos, juntos podemos garantir décadas de paz. E para isso precisamos de ser construtivos, trabalhar em conjunto, complementar as propostas uns dos outros e acelerar a diplomacia para acabar com a guerra. De acordo com a estação Fox News, a suspensão, agora decretada, interrompe a entrega de armas ou equipamentos que já se encontrem em território polaco e prontos para a entrega final aos ucranianos. E ontem, aqui na Alemanha, a festa do Carnaval tomou a cidade de Colônia de assalto. Centenas de milhares de pessoas estiveram nas ruas para ver um dos carnavais mais conhecidos do mundo. O jornalista da DW, Nelson Camuto, esteve lá.
Os sons do batuque e do apito anunciam a festa na cidade de Colônia, no oeste da Alemanha. Há mais de 200 anos que se celebra aqui o Carnaval. A sua tradição e magia trouxe pessoas dos quatro cantos da Alemanha e não só. Laurie nasceu nesta cidade, mas vive na Itália há 40 anos e veio acompanhar o corso carnavalesco deste ano.
Eles atiram doces e flores, é uma grande emoção e as pessoas gritam Camela.
All are crying, Camela, Camela.
São 7 horas de festa. Os carros e os grupos de carnaval que serpenteiam pelas ruas do centro de Colônia atiram 300 toneladas de doces, mais de 700 mil barras de chocolate, 300 mil ramos de flores e outros. No carnaval também se faz crítica à política. Este ano, houve um carro alegórico que mostrava uma cabeça gigante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tinha duas estátuas à sua frente de joelhos, a estátua da liberdade e da justiça.
Há desfiles e festas tradicionais de carnaval no sul da Alemanha e temos festas também em pequenas cidades. Mas o Carnaval de Colônia é o carnaval dos carnavais na Alemanha.
Nelson Camuto, DW.
DW Notícias.
As autoridades da Alemanha afirmam que o suspeito responsável pelo atropelamento em massa ontem na cidade de Mannheim manifesta sinais concretos de doença mental. O Ministério Público exclui assim a hipótese de um motivo político ou religioso. Pelo menos 2 pessoas morreram esta segunda-feira depois de um carro ter atropelado uma multidão durante festejos de carnaval. O suspeito é um cidadão alemão de 40 anos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu ameaçou o Hamas com consequências inimagináveis se não libertar os reféns detidos na faixa de Gaza. Já o movimento islamista palestiniano acusou ontem Israel de estar a tentar destruir o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza, que se encontra atualmente num impasse. A primeira fase deste acordo expirou no último sábado. As tarifas de 25% impostas pela administração de Donald Trump aos produtos do Canadá e do México e a duplicação da tarifa universal de 10% cobrada à China entram hoje em vigor. A perspectiva de uma escalada da guerra comercial já lançou a economia mundial para uma onda de turbulência.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos de que forma uma eventual saída das forças ruandesas pode impactar o combate à insurgência em Cabo Delgado, província de Moçambique. Hermenegildo Manica diz que o governo moçambicano nunca investiu na modernização e rejuvenescimento do exército militar. Chegou o momento de introdução de sangue novo e aquisição de drones, aviões e navios de combate. Já Isaquel Sank diz que o Ruanda está ali não para acabar com o terrorismo, mas para garantir os interesses franceses em Cabo Delgado, que no caso é o gás. O terrorismo faz parte deste plano. Merito Penga diz que temos a IURC em Moçambique, que é especialista em terrorismo. Se já estão a combater nas cidades o terrorismo, não vejo o motivo dessa preocupação. E já sabe, a atualidade está em permanência em dw.com/português. O Jornal da Manhã desta terça-feira fica por aqui. Bom dia, tenha um ótimo dia.